Olá, eu sou o Júnior Tarrataca e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Sofonias, capítulo 1 ao capítulo 3 e Isaías, capítulo 46. Sofonias, capítulo 1, versos 1 e 2. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filhos de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Em Sofonias, capítulo 1, o Senhor Deus faz o anúncio de uma grande destruição sobre o seu povo. Mas qual o grande motivo? A idolatria praticada entre o povo de Deus despertou a ira do Senhor. Fica claro na palavra de Deus que o Senhor exige adoração exclusiva do seu povo. Como consequência ao comportamento idólatra, eles teriam que enfrentar um grande juízo da parte de Deus. Em nossas vidas, a adoração ao Senhor deve ser algo exclusivo. Imagens de esculturas, divindades, entidades, misticismos, enfim, cultos a outros deuses é algo que irrita muito ao Criador de todas as coisas. Talvez você não tenha algo deste tipo na sua vida, mas talvez exista na sua vida algo que você coloque como mais importante, até mesmo naqueles dias que seriam os dias que você iria ao culto adorar a Deus. Pense nisso. O que é que pode estar na sua vida que toma o lugar de Deus? Sofonias, capítulo 2, versos 1 e 2. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Em Sofonias 2, o Senhor Deus fez sérias advertências contra algumas nações. Observamos no texto que elas conhecerão a ira do Senhor e não é bom provocarmos a ira de Deus. Isso porque não temos estrutura para lidar com ela. O nosso Deus é profundamente santo e justo. Sendo assim, devemos procurar viver de maneira que o agrade e demonstre temor à sua santidade. Aqui cabe uma reflexão. Como temos vivido as nossas vidas? Será que quando olhamos para as nossas vidas podemos dizer que estamos vivendo de acordo com a santidade de Deus? Essa é uma reflexão que devemos fazer diariamente. Sofonias, capítulo 3, versos 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Neste capítulo, o Senhor Deus apresenta um paralelo entre o comportamento humano e o seu. Um comportamento justo e opressor de nossa parte e o comportamento justo e benigno do nosso Deus. Todos os dias cometemos muitos erros, todos eles ferem o coração de Deus. Mas o que lhe causa maior dor é o fato de não estarmos atentos à sua correção. Todos os dias, Deus está presente em nós por meio do seu Espírito Santo. E poucos de nós prestam atenção às suas palavras. Por isso, nós precisamos estar atentos à sua palavra e à direção do seu Espírito, para que possamos desfrutar da paz e da sua justiça. Fica aqui o convite para que nós fiquemos atentos à palavra de Deus, atentos à direção do Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações todos os dias. Isaías 46, versos 1 e 2. Bel se curva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Em Isaías 46, Deus fala mais uma vez sobre a inutilidade dos ídolos. É muito forte quando o Senhor diz: embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-los dos seus problemas. Servir a imagens de escultura ou qualquer outra divindade criada pela mente humana é uma perda de tempo. Embora ao longo do tempo as pessoas atribuam poder a Maria, mãe de Jesus, o Pedro e João e tantos outros, a palavra de Deus mostra que eles nada podem fazer, pois estão mortos. Foram pessoas santas? Sim. Foram pessoas separadas por Deus? Sim. Foram utilizados como instrumentos de Deus durante suas vidas? Sim. Mas estão mortos. As obras atribuídas a eles não passam de inventos do próprio ser humano na necessidade de encontrar um ídolo, algo para ser adorado. Por isso esse capítulo encerra com a forte declaração do verdadeiro Deus. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Sendo assim, devemos invocar o seu nome, o único nome de Deus, e esperar a salvação somente no nome dele. Em Isaías 46, os deuses da Babilônia não seriam capazes de salvar a Babilônia da conquista. Bel não deve ser confundido com o cananeu Baal. Era outro nome para Marduk, deus do sol. Nebo, filho de Marduk, era o deus do aprendizado, da escrita e da astronomia. Grandes imagens desses deuses carregadas no festival de Ano Novo da Babilônia eram pesadas e pesadas. Portanto, esses ídolos não podiam ajudar a aliviar o fardo dos babilônios. Em notável contraste, o Deus de Israel sustenta e carrega o seu povo. Isaías 46, versos 3 e 4. Além de cuidar e carregar o seu povo, Deus também o sustenta por toda a vida, desde os tempos da concepção até a velhice. O Senhor zela pelos seus e os resgata dos seus problemas. Os pagãos contratavam artesãos para confeccionar seus deuses preciosos e então carregá-los para os lugares de descanso de onde não podiam se mover. Esta é uma das várias vezes que Isaías menosprezou os ídolos. Ao contrário dos falsos deuses, o verdadeiro Deus sempre pode responder às orações das pessoas e salvá-las. Em Isaías 46, 8 e 11, vemos que os rebeldes, povo da Babilônia, deviam lembrar que Deus é o único Deus e ele é único. Em Isaías 46, 12 a 13, os obstinados e os falsos que estavam longe de justiça eram os babilônios e seriam derrotados pelo império da Pérsia. Deus traria contra os injustos babilônios sua justiça, isto é, Ciro, que realizaria a justa vontade de Deus. Isso resultaria em salvação para Sião, libertação do exílio para Jerusalém, o que significaria que Israel iria novamente exibir o esplendor da glória de Deus. Deus sempre é Deus, porque Deus não é feito de mãos humanas. Deus não é uma imagem que pode ser carregada, mas Deus é aquele que sustenta todo o universo na palma de suas mãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque aprendemos através da sua palavra que o Senhor é o Rei dos Reis, Deus dos Deuses e Senhor dos Senhores. O Senhor é aquele que se fez e que fez a todos nós. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a sempre confiarmos no Senhor como nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa libertação. Em nome de Jesus. Amém.